minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Está no ar o espaço de todas as torcidas. 11 minutos na área. E já convidamos o Pedro Pincer para entrar em campo. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Anderson. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia por aqui. E você, Pedro?
Bom dia, Pedro.
Tudo certinho. Tudo maravilha. Meu time ganhou, tá tudo bem.
Ah,
seu
tá
time
feito.
Ganhou, foi?
O critério é sempre esse.
Claro. É, o Anderson também tá bem felizinho aqui, viu?
Ah, é, seu time ganhou, né?
É, o time dele ganhou, o seu time ganhou, só eu que tô na desvantagem aqui hoje, mas tudo bem.
Essa bancada hoje aí não tá muito equilibrado o negócio.
Não tá nada equilibrado aqui, porque 3-0 não dá equilíbrio pra ninguém.
Não, ainda mais um carinho em meia hora, 35 minutos. Foi um passeio do Palmeiras.
Olha aí.
Mas a gente vai falar aqui.
Olha a felicidade do garoto, nem esconde.
No 11 minutos eu posso me manifestar?
Meu Deus, nem esconde a felicidade. Daqui a pouco a gente vai falar aí de futebol, da rodada. Tudo bem, vamos falar de outro assunto agora. O narrador e apresentador Paulo Soares, o amigão, todo mundo conhece, todo mundo já riu muito das apresentações dele, né? Ele morreu nessa semana vítima de falência múltipla de órgãos.
A presidente da Comissão de Esporte, a senadora Leila Barros, prestou homenagem ao jornalista. Ela classificou Paulo Soares como um ser humano especial. Os detalhes com Rodrigo Rezende.
A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, fez uma saudação à memória de Paulo Soares, narrador e apresentador esportivo que faleceu em 29 de setembro por falência múltipla de órgãos. Paulo Soares tinha 63 anos e há 5 meses estava internado em função de problemas na coluna. Leila ressaltou que o amigão, como era conhecido, marcou época na TV brasileira.
Mais do que um narrador, segundo todos os testemunhos, era um ser humano mais do que especial, a ponto de ter se tornado verdadeiramente o amigão de todos nós. Eu recordo ainda da dupla icônica que formou com o Antero Greco, que partiu há 1 ano e meio. Juntos marcaram época no programa Sport Center, levando informação, descontração e paixão pelo esporte a milhões de brasileiros.
Além da ESPN, onde narrava e apresentava o programa Sport Center, Paulo Soares passou por SBT, Gazeta, Record e Cultura. O narrador começou a carreira na Rádio Clube de Araras.
Quem acompanha o esporte aí com certeza conhece, sabe quem é o amigão, e que realmente ele divertia a gente nessas transmissões, a gente vai sentir muita falta. Você lembra, Pedro, daquelas transmissões, a gente morria de rir deles conversando, eles mesmo caíam, ele e o Antero Greco, eles caíam na risada e a gente assistindo, né, não aguentava rir também, era super divertido.
Isso. O Paulo Soares, ele já estava fora do ar há muito tempo, né, por conta dessa questão da coluna que o Rodrigo citou, que acabou acarretando aí as questões todas de saúde dele, né, e a última vez que ele tinha aparecido no ar, inclusive, foi uma situação que aconteceu, foi por conta do falecimento do Antero, realmente, há 1 ano e pouco atrás. Uhum. Ele acabou aparecendo na ESPN, mas já vinha fora do ar há muito tempo, e é uma pena, realmente, porque faleceu muito novo,
é.
63 anos, e era um cara que a gente vê pelos depoimentos que foram prestados depois do que aconteceu, assim, uma pessoa que era uma unanimidade. Todo mundo falando, ninguém é chamado de amigão à toa, que ele realmente era amigo de todo mundo, além de ser uma voz realmente muito, muito peculiar.
Uhum.
Era uma voz que chamava realmente a atenção, e a gente vai sentir realmente falta dessa dupla, Raquel, porque realmente ficou marcado essa parceria do Antero Greco com o Paulo Soares. Realmente era uma coisa que a gente esperava ali já no fim de noite, né, no Sport Center da ESPN, e agora os dois estão lá brincando e fazendo as parcerias deles em outro plano, né? Enfim.
Verdade, vão deixar saudade aqui pra gente.
Muita saudade.
Pedro, vamos falar dessa rodada do Brasileirão, que o Anderson tá doido pra falar, aqui do Palmeiras, que tá encostando, já encostou no Flamengo e tal. Vamos falar aí da rodada. O Flamengo ficou no 0-0 com o Cruzeiro, né?
Pois é.
Sim, e o que acontece? O Palmeiras foi o grande beneficiado da rodada, né?
É.
Porque o Flamengo e o Cruzeiro, que estão ali também entre as primeiras posições, foi um bom 0-0, tá? De assistir. O jogo foi 0-0, mas foi um jogo intenso.
E teve recorde de público, né, Pedro?
72 mil pessoas no Maracanã, realmente é de se registrar, realmente, essa essa quantidade de pessoas lá no Maracanã, mas foi um 0-0 bom de assistir. Uhum. Mas acabaram que não conseguiram vazar as defesas, e o grande favorecido da rodada foi o Palmeiras, que acabou diminuindo a diferença aí pro Flamengo. O Palmeiras não tomou conhecimento do Vasco, um jogo muito tranquilo, 3-0 no primeiro tempo. É a famosa dupla que o pessoal tá chamando de a dupla Flock.
Uhum.
É a dupla do Flaco com o Vitor Roque, é a dupla Flock, que todos os últimos gols do Palmeiras ou foram marcados por um ou foram feitos pelo outro. Então é uma dupla que tá muito entrosada, e o Palmeiras vem forte aí para essas rodadas, né? Faltam acho que 12 ou 13 rodadas pro Brasileiro acabar, e o Palmeiras vem forte aí, ainda mais com esse resultado de empate entre o Flamengo e o Cruzeiro.
Pois é, o Palmeiras agora está 3 pontos atrás do Flamengo, uhum, mas com um jogo a menos, né?
Isso.
E o Cruzeiro já está com os jogos todos completos, né? Já tem as suas 26 rodadas ali.
Tem um ponto a menos que o Palmeiras.
E um ponto a menos que o Palmeiras. Agora, futebol, é isso, né? Vamos usar o clichê aqui, caixinha de surpresa, tudo pode acontecer. Flamengo ainda tem a vantagem, uma grande vantagem, porque está 3 pontos à frente, um time muito bem amarrado, né? Como o Pedro Pins falou, o jogo com o Cruzeiro foi 0-0, mas foi um jogo combativo, um jogo toma lá, dá cá. O gol não saiu, mas foi você mostra duas equipes muito bem entrosadas. O Palmeiras vem bem também, mas basta uma escorregadela de qualquer um deles para o outro disparar e aí ser campeão. Então, o campeonato não está definido, tem muita rodada pela frente. A gente só sabe de uma coisa: tem um padre aqui de Brasília fazendo campanha de oração pro Vasco ser campeão.
Ai,
não adianta oração. Vasco não vai ser campeão em 2025, não.
Campeão não, mas o Vasco também não vai cair, né?
Também não vai cair. Já pelo menos funcionou, né, a rodada de oração.
O Vasco conseguiu resultados importantes aí antes dessa derrota pro Palmeiras, que colocaram ele um pouco mais acima ali, então talvez o risco de rebaixamento esteja um pouco mais afastado, né?
Eu nem vou dar bola pra esse bullying aqui do Anderson Mendanha, não, viu, Pedro?
Mas a gente tem que falar também, o Pedro, de Sport e Fluminense. Os dois titulares fugiram da bancada, né? Nesses dias, né? No confronto direto, e foi 2-2, né?
Foi 2-2, e o último gol, no último lance, uhum, né? O Fluminense vencia por 2-1, e no último lance, aliás, uma arbitragem muito confusa, expulsão, VAR que foi falta, não foi falta, uma zona, desculpe o termo, mas foi uma bagunça
com todo o
arbitragem do Sport Fluminense, e acabou no último lance ali o Sport buscando o empate, e que o resultado não foi bom para nenhum dos dois, porque o Fluminense não subiu na tabela, e pro Sport não adiantou tanto, porque continua ali, uhum, na última colocação.
Não tem para onde descer mais.
Foi bom de assistir. Pois é. O Botafogo teve um grande resultado,
uhum,
porque estavam os dois com 40 pontos na tabela, tanto o Botafogo e o Bahia,
uhum,
e quem vencesse entraria no G4 por conta do empate do Mirassol com o Bragantino. Então o Botafogo venceu por 2-1 dentro de Nilton Santos. A torcida do Botafogo meio que largou de mão. Tinha 8 mil pessoas no estádio, é muito pouco, mas o Botafogo conseguiu a vitória, e agora, nesse momento, embora o Mirassol esteja com uma partida a menos, aparece na quarta colocação depois dessa vitória contra os baianos.
Deu bom pro Botafogo aí. Legal. E vamos falar então da próxima rodada. O que a gente já vai esperar da próxima rodada? A gente tem amanhã Fluminense e Atlético.
Sim.
Temos também
no Maracanã, né?
No Maracanã, também amanhã Bragantino e Grêmio.
Esses dois jogos aí são muito de meio de tabela. O, uhum, que eu teria para destacar seria o Palmeiras e São Paulo,
Clássico,
né?
Clássico.
Uhum. E o Flamengo parece que joga contra o Bahia.
Exatamente.
É. Então são. E o Cruzeiro eu não sei contra quem joga.
O Cruzeiro desculpa, joga contra o Sport. Então já.
Cruzeiro e Sport.
Não vou falar nada. Não vou chutar. Não vou chutar resultado aqui, não, porque se o Sport jogar bem de novo, o Cruzeiro que não tome cuidado, não.
Mas eu jogo em Belo Horizonte, eu acho, né?
É, lá no Mineirão.
É na casa do Cruzeiro.
Então acho que o Cruzeiro tem grande chance de conseguir 3 pontos. Então, mas o meu destaque seria para Flamengo e Bahia.
Lá em Salvador, né?
Isso.
E o Botafogo joga contra o Internacional em Porto Alegre amanhã também.
O Vasco recebe o Vitória, o Bragantino recebe o Grêmio e o Corinthians recebe o Mirassol.
É um jogo importante também, porque o Mirassol tá brigando ali na quarta colocação.
Ele quer o G4.
O quarto e o quinto colocado, exatamente. E esse jogo do Vitória e Vasco, ele é importante também ali na briga do rebaixamento, porque se o Vitória consegue um bom resultado, o Vasco meio que volta para a zona da famosa zona da confusão.
É.
Mas se o Vasco consegue fazer valer o mando de campo, aí é mais um passo grande que o Vasco dá na permanência para a primeira divisão em 2026.
E o Vitória vem de vitória contra o Ceará, que dá um certo fôlego para ele e um ânimo.
Isso, exatamente. Primeiro jogo, primeira vitória do Jair Ventura no comando do Vitória.
Isso aí, vamos aguardar. E vamos mudar de assunto, que nossa pauta é gigante. Se deixar, o Anderson fala do Palmeiras até amanhã. Então, vamos só falar en passant aí da convocação da seleção brasileira. Alguma surpresa para você, Pedro Pincer?
Não, assim, tem seleção brasileira, né? Amistosos. Os jogos contra Japão e Coreia, né?
Isso, Japão e Coreia, exatamente.
Mas o que acontece? Não foram convocados praticamente jogadores daqui que jogam no Brasil.
Uhum.
Só dois jogadores foram convocados. Inicialmente só o Fabrício Bruno do Cruzeiro e acabou o lateral direito Wanderson do Mônaco sendo cortado e convocaram o Vitinho do Botafogo.
Uhum.
Então acho que são dois amistosos aí para fazer experiências mesmo, né? O Ancelotti está tranquilo, o Brasil está na Copa do Mundo e agora aproveitar essas poucas datas aí para fazer ajustes e ver mais jogadores em campo.
Isso,
mas
a gente
surpresas
tem...
assim não vejo não.
Não, e teve a volta do Vini Júnior e do Rodrigo, né?
Do Rodrigo, isso, importante. Que são jogadores que o Ancelotti está cansado de saber do potencial que tem.
Isso.
Porque trabalhou com eles até outro dia lá no Real Madrid, né?
Verdade. E vamos falar também, Pedro, desse novo calendário do futebol brasileiro. Mudou tudo. Conta aí pra gente, que loucura é essa? Eu que já não sabia dos calendários, agora eu posso começar a aprender do zero, né? Porque tá tudo diferente.
Não, na verdade, o que acontece? Agora o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, e esse ano especialmente, porque vai ter parada para a Copa do Mundo, vai começar em janeiro e vai terminar só em dezembro. Então, assim, puxando a brasa para minha sardinha, que é o Botafogo de Futebol e Regatas, o técnico sempre falou que o ano começava em abril, porque era quando começava o brasileiro. Agora ele não tem mais essa desculpa, porque o brasileiro vai começar em janeiro, né? Aumentou também o número de clubes da Copa do Brasil, me parece de 96 para 120 e pouco, né? Porque a Copa do Brasil vai ter mais fases também iniciais, e os 20 clubes do Campeonato Brasileiro que estão na primeira divisão, eles já vão ter vaga garantida na Copa do Brasil daquele ano, o que também favoreceu nesse caso o Botafogo, porque ele não tinha a vaga garantida da Copa do Brasil desse ano ainda. Agora, de todas essas mudanças, Raquel, eu tenho só uma crítica mais contundente a fazer, que seria qual? A final única na Copa do Brasil. Sabe,
não tem mais jogo de ida e volta, né?
Eu acho isso lamentável. A gente tem que levar em conta que nós não estamos na Europa, em que as distâncias são muito menores, entendeu? Então, você fazer um jogo de final única achar que a Copa do Brasil é a Liga dos Campeões da Europa, para mim é um problema, porque aqui existe uma coisa chamada tradição. Uhum. No jogo de mata-mata, eu quero jogar a primeira no campo do Palmeiras e a segunda no meu campo. Entendeu? Isso já é uma tradição. E aí você vai fazer um jogo em campo neutro. Eu sou terminantemente contrário a esse tipo de iniciativa. Mas resolveram fazer assim, e assim será a partir do ano que vem.
Legal, bom, vamos esperar aí essas
então,
mudanças.
Então criaram novas copas, né? Regionais, os estaduais diminuíram. Isso. De tamanho, e a Exatamente. Série D foi turbinada, né?
Exatamente, agora vão ser só 11 datas do campeonato estadual, o que dá uma enxugada no calendário, né? E essa questão das copas regionais, só jogam as copas regionais aqueles clubes que não estão nem na Libertadores, nem na Copa Sul-Americana, né? Disputando competições internacionais, justamente para não inchar o calendário desses clubes, tá? Como seria com Bahia, por exemplo, com o Copa do Nordeste, essas coisas, só um exemplo do Bahia. Uhum. Assim como outros clubes também.
É. Mas isso não enfraquece o estadual cada vez mais?
Anderson, para mim, campeonato estadual já é fraco há muito tempo. Então, assim, eu não sei nem qual foi a mágica que fizeram para convencer as federações de diminuir essas datas, porque os estaduais são a galinha dos ovos de ouro dessas federações, que são, em última análise, os eleitores dos presidentes da CBF.
Exatamente.
Então era importante ter esses estaduais a nível político. Mas que bom que houve lá algum tipo de arranjo, porque realmente a importância esportiva dos estaduais, ela só fez despencar ao longo dos últimos tempos. Então é importante ter poucas datas para a gente ver o que realmente importa, que é o brasileiro e as competições sul-americanas, né, internacionais.
Isso aí. Bom, tem ouvinte dizendo que a gente só fala de futebol, mas eu vou dizer que isso não é verdade. A gente sempre traz aqui uns destaques de vários esportes, né, não, Pedro? A gente sempre separa uns destaques aqui de outros esportes para poder falar no 11. E hoje eu tenho dois destaques que não tem nada a ver com futebol. Vou falar do Hugo Calderano, que parece que toda semana esse menino, gente, eu sou fã dele, porque toda semana ele tá numa competição diferente, né?
Você com o Calderano e eu com a Bia Haddad Maia, né, cara?
Exatamente.
Mas vai, fala.
Olha, o Calderano venceu um chinês e já tá nas quartas do Grand Smash de Pequim. Parece que foi na semana passada que ele estava numa outra competição, pois é, já está nas quartas do Grand Smash de Pequim. E nas duplas, infelizmente, foi eliminado, ele estava junto com a Bruna Takahashi, e eles foram eliminados na semi das duplas. Infelizmente, não vão chegar até a final, mas esse é o mais longe. Exatamente, é o mais longe que eles já chegaram até hoje, né? De duplas. Então já é uma conquista legal aí para o Hugo e a Bruna Takahashi. Mas vou continuar acompanhando, deve ser hoje mesmo esse jogo das quartas do Grand Smash de Pequim, com participação do Hugo Calderano. Vou continuar acompanhando aqui para na segunda-feira a gente falar também já dele, né?
Maravilha.
E o meu outro destaque de hoje é a Bia Ferreira. A Bia Ferreira, que é do boxe, né? Ela ainda essa semana ela defendeu aí o peso leve, né? Que é da Federação Internacional de Boxe. Lutou com uma uruguaia, Maíra Moneo, eu acho, né? E venceu. Sim. Com decisão unânime. Então, continua aí com o cinturão garantido, a nossa querida Bia Ferreira, um destaque bem legal aqui do boxe. Eu adoro sempre trazer os destaques do boxe, porque é uma coisa que a gente não acompanha, né?
E essa luta, salvo engano, ela foi no evento.
Exatamente.
Que houve aquela confusão lá do Popó com o Vanderlei Silva.
Foi.
E aí, isso acabou sendo eclipsado, assim, né? Acabou sendo menos comentado, justamente por conta da confusão que aconteceu. Então acabou tomando uma proporção maior do que a gente gostaria.
Exatamente.
Posso dar o meu destaque?
Claro, vai pro seu destaque.
Uhum. O meu destaque é a Maria Clara Pacheco, do Taekwondo.
Uhum.
Que já tinha sido sétima colocada no Mundial e tal. Ela é uma atleta brasileira muito conceituada no, 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 como é que eu vou dizer, no ramo do taekwondo, lá no pessoal do taekwondo, uhum. E ela agora é a primeira colocada no ranking mundial, ela conseguiu alcançar essa marca de primeira colocada no ranking, então ela vem pro mundial que vai se realizar daqui a pouquinho, como uma das favoritas para conquistar a medalha, Maria Clara Pacheco.
Muito legal, né? Maria Clara, então, top 1 do ranking mundial e olímpico aí no taekwondo, muito legal, isso. Uma conquista muito boa, esse que é um esporte que a gente não acompanha muito aqui no Brasil, né? Só quem realmente já é isso. Fã, já vem acompanhando nas Olimpíadas, a gente que é louco por Olimpíadas, né, Pedro? Tô falando por mim e por verdade. Você.
Sim, pode botar meu nome aí nessa listinha aí.
A gente que fica aí tentando acompanhar tudo que acontece nas Olimpíadas e depois fica tentando acompanhar ainda, apesar das notícias não chegarem muito, né, de outros esportes. Mas a gente tenta acompanhar e trazer os destaques aqui para os nossos ouvintes. Anderson,
então,
você...
Então, pra gente fechar rapidinho, né, você falou de Olimpíadas, o COI está oferecendo bolsas para atletas da Palestina poderem participar das Olimpíadas de Los Angeles em 2028. O Comitê Olímpico Internacional vai apoiar cerca de 50 atletas do país que sofrem ataques de Israel.
Olha aí, legal. Destaque do Anderson Mendanha também para a gente fechar, então, o nosso 11 minutos dessa sexta-feira. Obrigada, viu, Pedro, pela participação. Ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se fala de novo.
Tchau, tchau, Pedro.
Obrigado. Valeu, Anderson, muito obrigado. Um abraço para você. Raquel, um abraço também e um ótimo final de semana a todo mundo que nos dá o prazer da audiência. Até segunda. Forte abraço. Tchau, tchau.